Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro A Arte de Ganhar Dinheiro, de P.T. Barnum. É um clássico de orientação financeira e empresarial originalmente publicado no século XIX. Conhecido sobretudo como empresário do entretenimento e especialista em promoção, Barnum reúne no livro regras práticas para obter e conservar recursos por meio de trabalho disciplinado, escolhas profissionais adequadas e conduta confiável. A edição em português associada ao Azim Informado apresenta esse conjunto de princípios em linguagem direta. Em vez de ensinar fórmulas rápidas de enriquecimento, a obra organiza cerca de 20 preceitos sobre vocação, dívida, especialização, planejamento, publicidade, atendimento e integridade. Seu propósito é mostrar que a prosperidade sustentável depende da relação entre capacidade produtiva, administração prudente e reputação pública. Por ser um texto de outra época, alguns exemplos e pressupostos refletem seu contexto histórico. Ainda assim, os eixos centrais permanecem reconhecíveis: gastar menos do que se recebe, entender o próprio negócio, evitar compromissos financeiros imprudentes e entregar valor real ao cliente. O livro se situa entre as finanças pessoais e o manual de pequenos negócios. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a escolha da vocação como ponto de partida econômico. Barnum trata a escolha da ocupação como uma decisão financeira anterior ao dinheiro propriamente dito. A ideia central é que uma pessoa tende a produzir melhor, persistir por mais tempo e aprender com maior profundidade quando trabalha em uma atividade compatível com suas aptidões e interesses. Isso contrasta com a busca imediata por setores aparentemente lucrativos, mas inadequados ao perfil de quem os escolhe. Para o autor, entrar em uma área sem inclinação ou conhecimento reduz a qualidade do trabalho e aumenta a chance de abandono precoce. A recomendação não equivale a esperar uma vocação perfeita, mas observar capacidades práticas antes de comprometer tempo, capital e reputação em um empreendimento. O livro também associa a ocupação ao local onde ela será exercida. Uma habilidade pode ter pouca demanda em determinado mercado e boas perspectivas em outro, de modo que a análise das condições ao redor integra a escolha profissional. Em termos atuais, o princípio aproxima competência pessoal e demanda real, sem prometer que talento isolado assegure retorno financeiro. A força dessa regra está em deslocar o foco da renda rápida para a construção de uma base produtiva, aprender um ofício, conhecer seu público e identificar onde a atividade pode ser sustentada. É uma visão simples, mas relevante para evitar decisões tomadas apenas por modismo ou comparação social. Em segundo lugar, dívida, aparência e controle das despesas. A prevenção da dívida ocupa posição importante no argumento de Barnum, porque ele entende que a riqueza não depende apenas de ganhar, mas de reter o que foi ganho. Sua regra econômica básica é manter as despesas abaixo das receitas e não assumir obrigações que dependam de rendimentos incertos para serem pagas. O autor critica especialmente o consumo destinado a preservar aparências, pois esse impulso faz indivíduos gastarem para atender à opinião alheia, e não às próprias necessidades ou possibilidades. A consequência é a perda de autonomia. Quem deve precisa direcionar parte do trabalho futuro para quitar compromissos passados e fica mais vulnerável a imprevistos. Barnum não apresenta a economia como avareza nem como mera redução de pequenos gastos. A noção é administrativa avaliar se uma despesa protege, amplia ou corrói a capacidade financeira. O livro também alerta para a memória e o poder dos credores, enfatizando que crédito não elimina o custo de uma compra, apenas adia sua cobrança. Esse conselho permanece aplicável. Embora o crédito moderno possa ter usos produtivos, quando há planejamento, custo conhecido e fluxo de pagamento viável. A limitação histórica do texto é tratar a dívida com pouca distinção entre consumo, emergência e investimento. Ainda assim, sua advertência principal conserva valor: compromissos financeiros devem ser proporcionais à renda, e ostentação não é indicador confiável de prosperidade. Em terceiro lugar, especialização, método e domínio do próprio negócio. Outro princípio recorrente é a concentração de esforços em uma atividade principal. Barnum argumenta que dividir a atenção entre muitas ocupações pode impedir que qualquer uma delas seja compreendida e executada com excelência. Ao permanecer em um campo, a pessoa observa falhas, percebe oportunidades de melhoria, conhece fornecedores, entende clientes e desenvolve julgamento técnico. A especialização, portanto, não aparece como limitação intelectual, mas como condição para transformar experiência em competência econômica. O autor complementa essa ideia com a necessidade de método. Trabalhar muito sem registros, prioridades ou acompanhamento de operações pode produzir movimento sem progresso. Ser sistemático significa organizar tarefas, conhecer receitas e despesas, acompanhar compromissos e não depender exclusivamente de improvisos. O livro ainda valoriza o uso de boas ferramentas e o conhecimento detalhado do ramo escolhido. Esses elementos formam uma lógica coerente, foco gera aprendizado acumulado, e método impede que esse aprendizado se perca em desordem operacional. Há também uma ressalva implícita para o leitor contemporâneo. Concentrar-se em uma área não exige rigidez absoluta nem impede mudanças de rota. O próprio princípio admite abandonar um caminho quando a experiência demonstra sua inviabilidade. O ponto é decidir com base em evidências do trabalho, e não em inquietação constante ou na atração de oportunidades externas pouco compreendidas. Em negócios pequenos e carreira autônoma, essa combinação de profundidade e organização continua sendo uma vantagem concreta. Em quarto lugar, publicidade e atendimento como investimentos de reputação. A experiência de Barnum com promoção aparece na defesa da publicidade contínua e do tratamento respeitoso ao público. Para ele, anunciar não é um gesto isolado, mas uma forma de tornar uma oferta conhecida ao longo do tempo. A repetição ajuda o cliente potencial a reconhecer o negócio, compreender o que ele vende e avaliar se a proposta lhe interessa. No entanto, a publicidade só funciona de modo duradouro quando o produto ou serviço entrega a utilidade correspondente ao que foi divulgado. Essa condição é decisiva porque o livro não separa promoção de reputação. Uma mensagem chamativa pode atrair atenção inicial, mas não sustenta relações comerciais se a mercadoria for inadequada ou se o comprador se sentir enganado. Barnum também chama polidez de capital empresarial. Cortesia, clareza e disposição para atender não são ornamentos morais, reduzem atrito, favorecem retorno do cliente e protegem a imagem do negócio em mercados nos quais a confiança circula por recomendação. A formulação reflete práticas comerciais do século XIX, mas tem paralelo evidente com comunicação de marca, serviço ao consumidor e consistência entre promessa e entrega. O leitor deve, porém, distinguir publicidade legítima de persuasão manipuladora. O aspecto aproveitável da proposta não é maximizar exposição a qualquer custo, e sim investir em visibilidade compreensível, oferta honesta e relações que façam o cliente perceber valor. Assim, marketing e atendimento deixam de ser etapas periféricas e tornam-se parte da gestão financeira. Por último, integridade, cautela e preservação do patrimônio. A integridade é apresentada por Barnum como ativo econômico, não apenas como virtude abstrata. Negócios dependem de crédito, as parcerias, clientes e fornecedores, e todos esses vínculos se tornam mais frágeis quando a palavra de uma pessoa é considerada duvidosa. Por isso, o livro recomenda cumprir compromissos, evitar a garantia sem segurança e preservar a confiança construída no mercado. A mesma prudência aparece na crítica a operações externas ao campo de conhecimento do empreendedor. Barnum não condena todo investimento, mas desaconselha arriscar o patrimônio conquistado em projetos sobre os quais não se possui experiência suficiente. A regra propõe um equilíbrio particular cautela ao planejar e firmeza ao executar. Em outras palavras, o risco deve ser examinado antes da decisão. Mas a indecisão não deve paralisar uma iniciativa já bem fundamentada. Esse ponto diferencia a prudência de medo. O autor reconhece que a atividade econômica exige ação, porém insiste que a ação sem informação pode destruir o resultado de anos de trabalho. A integridade também limita a busca pelo lucro, pois a oferta ao público deve ser genuína e satisfatória. Para leitores atuais, o argumento ajuda a enxergar reputação, conhecimento do risco e disciplina contratual como formas de proteção patrimonial. Sua abordagem não substitui análise financeira, diversificação ou orientação especializada, mas oferece uma base ética e operacional clara, riqueza durável, exige que ganhos, promessas e riscos permaneçam compatíveis entre si. Folk. Em conclusão, A Arte de Ganhar Dinheiro é indicado para leitores interessados em finanças pessoais básicas, pequenos negócios, vendas e história do pensamento empresarial. Pode ser especialmente útil para quem procura princípios de comportamento econômico antes de estratégias sofisticadas de investimento, controle de gastos, cautela com dívidas, domínio de uma atividade, organização do trabalho e cuidado com a reputação. Empreendedores iniciantes também podem extrair do livro uma visão integrada de operação e relacionamento comercial, na qual produto, divulgação e atendimento precisam ser coerentes. O benefício intelectual está em perceber que muitas orientações financeiras clássicas não dizem respeito apenas a acumular dinheiro, mas a reduzir decisões que comprometem a autonomia futura. Como obra do século XIX, o texto não deve ser lido como guia completo para o ambiente econômico atual. Ele não oferece modelos de orçamento detalhados, análise de investimentos modernos, planejamento tributário ou explicações sobre desigualdade e condições estruturais de acesso à riqueza. Sua utilidade está no núcleo de preceitos simples e verificáveis. Em comparação com livros contemporâneos do gênero, destaca-se menos por técnicas financeiras avançadas e mais pela combinação de prudência econômica, ética comercial e experiência de um promotor notório. Barnum associa prosperidade à competência prática e confiança pública, evitando reduzir o resultado financeiro a pensamento positivo. Essa ênfase torna a obra breve, uma leitura complementar não substitui educação financeira moderna, mas oferece uma perspectiva histórica direta sobre hábitos e condutas que sustentam negócios ao longo do tempo. Se você quiser apoiar PT Barnum, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais.